Notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste largado das 13 horas. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que o poder político não deve estar contra a intenção dos cidadãos que pretendem a separação da União de Freguesias de Serra e Junceira, processo que, recorde-se, teve desenvolvimentos em recente Assembleia de Freguesia, onde a maioria votou mesmo por essa desagregação e pelo regresso ao passado em que os dois territórios eram geridos individualmente. Em entrevista à ERT, Anabela Freitas confessou desconhecer os fundamentos que norteiam esta intenção, advertindo que será má política e má gestão não respeitar a vontade do povo.
Eu acho que nós aqui não devemos estar contra aquilo que é o desejo das populações. Eu desconheço qual é o processo e, portanto, ainda não nos chegou à Câmara e, portanto, não sei quais são os fundamentos que estão na pretensão das pessoas. Soube hoje de manhã que a comissão que está à frente desse movimento pretende ter uma reunião comigo e, portanto, irei recebê-los para ouvi-los, mas, em princípio, apesar de mesmo não sendo vinculativo o parecer da Câmara Municipal, eu acho que deve dar a oportunidade às pessoas para poderem, se entendem que ficariam melhores estando desagregados, porque não, como tiveram durante séculos quase. Qualquer que seja a decisão que a Assembleia Municipal, e se tomar uma decisão de ir contra aquilo que foi deliberado em Assembleia de Freguesia, só posso perceber isso do ponto de vista de má política e má gestão, porque a população, nós não podemos, por um lado, estarmos sempre a dizer, não, a população não intervém não, naquilo que é a sua vida diária, da sua freguesia, do seu concelho, e depois quando intervém, nós estamos contra, não sabemos porquê, mas volto a dizer, desconheço até à data quais foram os fundamentos que estão no pedido que foi elaborado, e portanto, aguardamos que a Assembleia Municipal nos remeta o pedido para também podermos levar à reunião de Câmara e darmos o nosso parecer.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Entroncamento não tem fugido às dificuldades inerentes ao mercado das obras públicas com registro para intervenções cujos concursos ficam desertos, uma vez que os empreiteiros não consideram os valores propostos como suficientes face à instabilidade das matérias-primas. Em entrevista à ERT, Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, deu conta de alguns exemplos em que os concursos não suscitaram interesse no mercado de trabalho, a exemplo da desejada reabilitação do bairro do Boneco ou da reconstrução da escola Sofia de Belo Brainer. Nesta conversa ficou ainda um olhar para os investimentos em curso, com destaque para as obras que visam a diminuição de perdas de água.
O bairro do Boneco, que é uma intervenção que nós tínhamos previsto já ter iniciado, que é a reabilitação do bairro do Boneco. Aliás, como sabe, a nossa estratégia passa por reabilitar todos os bairros ferroviários da nossa cidade, uns para habitação, outros para finalidades culturais ou económicas, como é o caso do bairro do Boneco e o caso do bairro da Latino Coelho, o chamado bairro da Estação. E o bairro do Boneco, tivemos que lançar uma segunda empreitada, a primeira empreitada ficou vazia. Depois, o financiamento, só estamos a desbloquear o financiamento agora porque estávamos, como nós, o Entroncamento, felizmente, foi dos municípios que mais rapidamente executou os fundos comunitários que tinha à sua disposição. Nós não temos, neste momento, financiamento comunitário claro para o bairro do Boneco. Esperamos que no futuro vamos ter, no novo quadro, mas no quadro que ainda está a decorrer, nós esgotámos, digamos, os fundos que estavam à nossa disposição, já praticamente há 2 anos, e, portanto, estávamos aqui, só agora é que está a ser desbloqueado o financiamento bancário, o visto do Tribunal de Contas. Nós já temos, felizmente, os bancos acreditam em nós e têm-nos financiado, e financiado muito barato, mas os processos do Tribunal de Contas são normalmente demorosos. E são processos que, no nosso caso, nos atrasaram. Ou seja, nós, este ano, temos poucos fundos comunitários à nossa disposição, porque já os utilizamos para lançar novos projetos, como é o caso do bairro do Boneco, que está nessa situação, como é o caso, por exemplo, da nova escola, da reconstrução da escola do Jardim de Sofia Melo Brainer, que já lançámos o concurso, a empreitada, e a empreitada ficou vazia. Só para terem uma ideia de grandeza das dificuldades que hoje os municípios atravessam nessa matéria, nós lançámos essa empreitada por cerca de 2 milhões de euros, quando os preços de referência do Ministério da Educação apontam para aí para 1 milhão e 500 no máximo. Já estávamos aqui a assumir que íamos ter que suportar um diferencial importante, e a melhor proposta que nós tivemos foi superior a 3 milhões. Foi uma que foi inferior a 3 milhões, foi 2.600, mas depois disseram-nos que faltava lá uma componente que mandava aquilo para 3 milhões. Ou seja, estamos a deparar com um funcionamento do mercado das obras públicas que eu penso que vai acalmar, mas que houve aqui um período a acalmar e vai haver até alguma diminuição, mas houve aqui um processo de, eu direi, perfeita loucura, porque as obras que as entidades públicas tiveram que lançar foram obras que ficaram muitas delas vazias por isso.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, disse ter ficado convencido com o projeto relativo ao aeroporto de Santarém, justificando a sua posição por estar em causa um investimento totalmente privado e que ficaria perto de regiões de baixa densidade. O autarca não deixou, porém, de lamentar que todos falam da valorização do interior, mas se o aeroporto ficar a mais de 30 km de Lisboa, cai o Carmo e a Trindade. Quanto a Tancos, Fernando Freire, nesta entrevista à ERTS, reafirmou que o projeto sempre passou pela requalificação da pista e depois pela respectiva abertura aos privados, um cenário que continua em cima da mesa, até porque, alertou, a citada pista deverá ter um tempo de vida até a cerca de 2 anos.
A solução que propomos sempre foi uma solução mista. O que de facto queremos é que seja requalificada a pista de Tancos e, havendo essa requalificação, ela seja colocada ao dispor, nomeadamente dos privados, uma vez que as infraestruturas, a requalificação de infraestruturas, e estou a falar da pista, 2.440 metros, necessita objetivamente de intervenção. Sob pena de, qualquer dia, porque até recentemente vinham treinar. Aliás, ainda há 15 dias estiveram a treinar aqui as Forças Armadas, mas já não puderam trazer o avião, um avião que tinham trazido o ano passado, porque objetivamente não, a pista já não tinha as pistas em termos de aterragem. Temos entidades privadas interessadas, nomeadamente duas entidades privadas interessadas nesta concessão.
Não se afastaram com essa eventual perda de rentabilidade caso se
interesse na viabilidade? Não é o caso.
Essa degradação, daqui a quanto tempo é que podemos estar a falar de uma inutilização quase completa?
Dentro em breve, um ano, 2 anos, provavelmente. Repare, tínhamos belgas a treinar aqui, tínhamos canadianos, tínhamos austríacos, tínhamos alemães, e também ainda temos alemães. Provavelmente, dentro em breve, e provavelmente a Força Aérea também, quando a pista deixar de ter condições, os nossos aviões de transportes não podem ligar os parquistas. Nós estamos aqui.
É uma corrida contra o tempo.
É uma corrida contra o tempo, sim, sem dúvida. 2 anos, penso que a previsão, repare, a pista não tem intervenções desde 1993. Ou seja, estamos a falar de há 30 anos. Ou seja, foi quando a Força Aérea, objetivamente, deslocalizou todos os serviços, que era para a base da Beja, que era para Sintra. Neste momento, entramos em situações de ruptura da própria pista.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente do município de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, lamenta que o seu concelho tenha ficado fora dos apoios a conceder pelo governo por causa da realização da Jornada Mundial da Juventude a promover em Lisboa no próximo ano, de 1 a 6 de agosto. Em causa estará a presença eventual também do Papa, que deverá aproveitar o evento igualmente para marcar presença em Fátima, a par dos muitos milhões de pessoas que ali são esperadas. O autarca lamenta igualmente que Ourém não tenha sido convidado a participar num encontro internacional de preparação do evento que decorreu em Fátima de 17 a 19 de outubro.
Em 2017, o executivo socialista de então teve uma comparticipação financeira do Estado de cerca de 1 milhão de euros para arranjar requalificar algumas vias dentro da cidade de Fátima. Agora, pensei eu, e ainda por cima, sabendo-se, ou pelo menos é a mensagem que passa, que há um excedente orçamental a nível do Governo, a nível das contas do Estado Central, que poderia haver também aqui algum tipo de ajuda para este tipo de intervenções que são fundamentais não só para Fátima, mas para a imagem do país, porque vão ser milhões de pessoas que vão vir a Fátima e que, infelizmente, vão se deparar com as entradas de Fátima num estado que nós não gostaríamos que já estivessem. Se tivéssemos algum tipo de apoio, se calhar seria mais fácil. O Governo entendeu não o fazer, lamento. Espero sinceramente que não seja porque a cor do Executivo da Câmara Municipal seja diferente da cor do Governo. Acredito que isso não aconteça, mas lamento sinceramente que isso tenha acontecido. A este propósito também dizer que decorreu uma reunião sobre, de uma forma paralela, em Fátima, a propósito das Jornadas Mundiais da Juventude, onde esteve presente inclusive o Sr. Presidente da Assembleia da República. Não sei quem promoveu a reunião, acho que esteve presente também um colega meu de outro concelho, e a Câmara de Orém nem sequer foi contactada para poder estar presente no mesmo. E, portanto, tenho também aqui lamentar, dizendo que, como disse, não sei quem promoveu o encontro, soube de uma forma casual que ocorreu esse encontro, essa reunião sobre as Jornadas Mundiais da Juventude em Fátima, que irão decorrer em Lisboa durante o próximo ano, mas esta reunião ocorreu em Fátima.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Executivo Municipal de Vila de Rei aprovou na sua reunião ordinária, realizada no passado dia 21 de outubro, a atualização da tabela de taxas, tarifas, preços e licenças para o ano de 2023, com um aumento de apenas 1% em relação aos preços praticados em 2022. Nos termos do Regulamento de Taxas e Licenças do Município, estas importâncias devem ser atualizadas anualmente, tendo em conta o valor da inflação publicado pelo Instituto Nacional de Estatística. A taxa de inflação disponibilizada no site do Instituto é de 6,11% índice de preços no consumidor total, exceto habitação. Numa medida que pretende atenuar o efeito da elevada taxa de inflação no dia-a-dia da população vilarregense e as preocupações com a perda de poder de compra que o aumento dos preços pode causar, o município de Vila de Rei decidiu atualizar a tabela de taxas em apenas 1%, minimizando assim o aumento de preços dos serviços municipais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente do Município de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, voltou a reafirmar que a maternidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo não está na lista de maternidades eventualmente a encerrar no país, justificando essa decisão com a centralidade que aquela estrutura tem na região, servindo mesmo municípios como Gavião ou Ponte Sor. O autarca fez também um ponto de situação sobre as obras em curso no Hospital de Abrantes, no valor de mais de 1 milhão de euros, aproveitando ainda para lembrar que é necessário um novo arranjo no espaço público na área envolvente ao hospital.
A maternidade de Abrantes não está, de facto, nessas linhas de orientação de encerramento. Infelizmente, há outras cidades que têm esse problema em mãos. Abrantes não está. E uma das razões que não está é pelo nosso posicionamento geográfico e da importância do nosso posicionamento geográfico e da relação que temos com o Ponte Sor e com a relação que temos com o Gavião, embora não façam parte da comunidade intermunicipal, e pior é que a Ponte Sor está numa determinada comunidade intermunicipal, numa determinada região, depois o Gavião está noutra, e depois aqui o Punhal interior, estou a falar de Proença, mas também são esses municípios que reforçam este posicionamento de Abrantes do ponto de vista geográfico e veja a importância que tem no não encerramento, ou pelo menos da não leitura, nesta altura, do encerramento da maternidade em Abrantes, que nos deve deixar muito satisfeitos e orgulhosos. E aproveito também para valorizar muito o trabalho que é feito no Centro Hospitalar do Médio Tejo e agradecer, obviamente, ao seu Conselho de Administração o trabalho todo. Aliás, como sabe, também semana passada entrámos em obras na urgência, nas consultas externas e na gastroenterologia. É um investimento de 1,8 milhões de euros em Abrantes no nosso hospital e como porventura já teve a oportunidade de ver aquilo que é a obra, do ponto de vista da maquete e dos vídeos que, no fundo, desenham aquilo que é o futuro destas instalações, é com muita satisfação que olhamos para esta afirmação do nosso hospital e do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Dizer-lhe o quê? Claro está que a todo o tempo desejamos que entremos em obras nas urgências, mas também não pode haver obras tudo ao mesmo tempo, e estaremos atentos também à requalificação depois urbana do próprio hospital, de uma nova rotunda. Obviamente, esperamos ter financiamento para esta obra, também sem financiamento, é uma obra extremamente cara e não entraríamos nessa equação sozinhos, mas se tivermos, digamos, financiamento europeu para esta obra, teremos que aproveitar, de facto, para dar uma nova intervenção também no espaço público.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já nos próximos dias 3 e 4 de novembro que se realizam as quartas jornadas templárias de psiquiatria do Centro Hospitalar do Médio Tejo. O evento vai reunir mais de uma centena de especialistas em saúde mental na cidade de Tomar para um alargado debate científico sobre os desafios futuros da saúde mental. O primeiro dia será dedicado a workshops e o segundo dia será dedicado à apresentação científica e a debates. As temáticas abordadas são variadas e centradas na atualidade: autogestão emocional na infância, musicoterapia, exercício físico e relação com a saúde mental, mindfulness, disforia do género, o uso do cannabis, impactos da pandemia por Covid-19 na saúde mental infanto-juvenil e a questão do suicídio.
Rádio Web, a primeira a informar.
A equipa do CLDS 4G, em parceria com o município de Vila de Rei, organiza já a 8 de novembro, o Dia Europeu da Cozinha e da Alimentação Saudáveis, o workshop Marmitas Saudáveis, Comer Bem, Crescer Saudável, com a presença da nutricionista Ângela Novo. A iniciativa vai ter lugar na Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, precisamente a 8 de novembro, às 18h30. O workshop é direcionado aos pais encarregados de educação, no qual serão dadas noções básicas sobre alimentação saudável, dicas e boas práticas para planificar lanches e marmitas saudáveis para as crianças. A inscrição para a ação é obrigatória e deve ser realizada até 4 de novembro. O Dia Europeu da Alimentação e da Cozinha Saudável insere-se no âmbito de uma campanha mais vasta da Comissão para combater a obesidade, incentivando os cidadãos da União Europeia a optarem por um regime alimentar equilibrado e a fazerem mais exercício físico. É na infância que se formam muitos dos padrões do estilo de vida. Na União Europeia, metade da população adulta e um quarto das crianças em idade escolar têm excesso de peso. Os jovens com excesso de peso tendem a conservá-lo na idade adulta e têm mais probabilidades de se tornarem obesos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Adriana Silva.
Estamos a entrar na época das infecções respiratórias, em que a tosse é uma manifestação muito comum. Desde a pandemia, parece que olhamos de lado e nos afastamos cada vez que alguém tosse. Vamos falar sobre ela. A tosse tem uma razão de ser, embora possa parecer estranho. É um mecanismo reflexo ou de defesa que nos ajuda a eliminar agentes irritantes e infecções do nosso organismo, como muco ou fumo. Contudo, quando se torna persistente, pode ser irritante para nós e para os que nos rodeiam, afetando o sono, o trabalho e outras atividades do dia-a-dia. A tosse não é sempre igual, pelo que devemos estar atentos às suas características. A tosse seca não produz qualquer tipo de fluido e, na maioria das vezes, desenvolve-se em resposta a uma irritação ou inflamação das vias aéreas. Asma, alergias, refluxo gastroesofágico, exposição a agentes irritantes, como o pó ou fumo, alguns medicamentos podem ser causas de tosse seca. O seu tratamento consiste em tratar a causa. No entanto, algumas medidas podem ajudar no seu alívio, como aumentar a ingestão de água, elevar a cabeceira da cama à noite e tomar um antialérgico. Por outro lado, a tosse produtiva ou tosse com expectoração ocorre quando há produção de fluido ou muco nas vias respiratórias. Devido sobretudo a doenças respiratórias crónicas como a asma ou DPOC, infecções respiratórias e tabagismo. O tratamento da tosse produtiva tem como objetivo expulsar o muco e limpar as vias aéreas. É por isso que se utilizam os expectorantes e mucolíticos, que fluidificam a expectoração, libertando-a com mais facilidade. Muitas vezes, de tão saturados de tossir constantemente, poderemos pensar que acabar com a tosse é a melhor solução. Contudo, reprimir a tosse, e sobretudo a tosse produtiva, pode levar à acumulação de muco e, consequentemente, podem surgir complicações como dificuldade respiratória e infecção. Então, em que situações consultar um médico? Quando a tosse seca ou produtiva tem mais de 2 semanas de evolução ou aparece sangue associado à tosse, se existir falta de ar, dor no peito ou cansaço, dificuldade em dormir, perda de peso ou febre e inchaço nas pernas, pés ou tornozelos.
E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.